chegamos a ser seis vizinhos. Desses seis, depois uma foi ali para Valdarinto e os outros morreram, foram por baixo da terra.
Não se sente sozinha às vezes aqui?
Não. Não, eu sozinho, olha, à hora do meio-dia trazem cá sempre para comerzito. E aqui os vizinhos vejo sempre passar aí 5, 6 vezes durante o dia. E depois passam, também gostam de dizer adeus e tal.
Joaquim Reis é o último habitante de Pudentinhos, uma aldeia que o adotou quando casou com uma filha da terra e onde temem ficar, mesmo depois das voltas da vida, terem ditado que não tivessem filhos e acabassem cada um para seu lado.
Enquanto eu puder trabalhar e assim tal, não saio daqui.
Chegar a Pudentinhos não é fácil. Até Penela, perto de Coimbra, basta seguir as indicações. Mas a partir daí começa a terra de ninguém. Não há sinais, não há alcatrão e quase ninguém conhece a povoação. É praticamente um golpe de sorte dar com uma estrada de terra esburacada onde mal cabe um smart e que a meio de nhurs se divide em duas. Quando finalmente chegamos, encontramos logo Joaquim. Está sentado à porta. Aproxima-se a hora do almoço. Está à espera da marmita. Conta que já tem 80 anos, mas ainda não pensa sair de casa. Quando o fizer, será para ir para a Santa Casa. Tem irmãos, mas não conta ocupar a casa de ninguém.
Ah, eu já moro aqui há... Ora, eu casei-me. Tinha 24 anos, ora você já está a ver, agora já fiz os 80.
Então, e tem filhos?
Não, não há. Nem a mulher que cá esteve, não alcançou.
Mas e tem família? Não tem... Não...
Tenho, só irmãos, somos 7. Estão em Penela 2, um é o Zedão. Está lá estabelecido, tem lá uma loja de ferragens, o Zé. E a outra irmã minha, a agricultura, também está lá, está a viver lá na cova.
Pensou ir viver para o pé de algum dos irmãos?
Não, qualquer altura vou para a Santa Casa e pronto, está resolvido.
A cabeça já se baralha com as contas, mas lá explica que está há 10 anos sozinho.
Estou aqui há 36 anos, é que eu aqui estou, sozinho estou há... Agora 6 anos, se contar 24 menos 6... Está 24, depois de 30 menos 6, dá 54 anos.
Que mora aqui na aldeia?
Sim, sim.
E desses...
Quando eu para cá vi, éramos 6 moradoras. Agora é que a pouco foram-nos crescendo. Uns morreram quase todos, outros estão ali em Valdarinto. É logo chega-se ali, começa-se a descer, é logo ali.
E lembra-se quando ficou sozinho?
Não me lembro muito bem. Então eu era esta, correu o divórcio, que levou muito tempo.
E nessa altura já era o único a viver na aldeia?
Não, ficou mais tarde. Havia um tio meu a colar embaixo ao fundo, havia os meus sogros, que se dizer, ainda havia para aí uma gentita espalhada.
Há quantos anos é que mora sozinho na aldeia, sabe?
Estou há 10 anos sozinho.
Quis o destino que a vinha, que lhe encheu a casa de riqueza, lhe levasse a mulher.
A bobadeira, num homem é ruim, mas numa mulher é pior. Porque uma mulher, essa que eu cá tinha, uma vez cheguei eu, dava ali muita bêbada. E eu olhei para ela, mas uma pessoa bêbada estar a falar para ele é a mesma coisa estar a dizer não a uma parede. É a mesma coisa. Não liguei. Lá fui tratado as minhas e tal, mas naquilo diz ela assim: tenho aqui duas porcas, que é dois animais suínos. Eu trato de uma e ele trata a outra se quiser. E eu digo assim: ó, isso agora é que os copos, isso no fim está tudo bom. Lá está. 14 leitões mortos que eu tive de andar a abrir o buraco para enterrar. Eu na altura tinha muito vinho. Foi assim. O pai dela tinha 8 ou 9 almudros de vinho. Ora, aquilo não é uma gota de água no oceano. Ora, eu cheguei a ter 300 e tal. E ora, aí já, Deus me livre. Mas eu, no princípio, também não o tinha. Mas depois ela apanhou-se na fartura.
Acha que o vinho deu cabo do seu casamento, foi?
Foi. Não havia ali outra hipótese. quando me casei, comprei para aí a Terras à Bruta. Ela ainda agora vendeu 400 e tal contra terras lá em cima.
Joaquim mantém ainda grande parte das terras. É assim que passa o tempo.
Eu tinha que há alguns 10 dias de laboeira. A vinha, tinha muita vinha eu.
Mas já não tem, foi vendendo a terra.
Não, vendi só uma ainda. E o meu irmão queria-me comprar a outra. Ele disse, não, vamos lá ganhando calma.
E o que é que faz o resto do tempo?
Oh, à quinta e ao domingo vai-se a Penela. Vai-se a Penela, fica-se às vezes por lá um bocadinho assim, mais despassarada. Durante o resto da semana ocupa-se nas terras.
Já é um hábito as deslocações a Penela. São cerca de 3 km para cada lado.
Boa pé. Eu tinha uma motorizada aí e tenho. Tinha e tenho.
Mas roubaram-lhe os documentos da moto, foi?
Foi os documentos da moto, foi tudo. Mas agora os documentos da moto que só ainda Coimbra. Já fui a Penela à Câmara. Posso tirar lá. Mas lá não. Isso agora é só em Coimbra.
Por isso é que agora já não anda de moto?
Não. É.
Vai todas as semanas, vai duas vezes a Penela a pé?
Quase sempre. Não, para cá venho de carro. Não, isso para cá dava muito na vista. Apesar que eu estava muito batido nesta coisa do treino, disto e daquilo, porque passei 33 anos. E de espingarda, tenho até duas. Pois é que estava aqui uma não, está ali dentro, atrás daquela porta.
Bleia, vem à bleia?
Não, pago, mas também fica barato.
Ah, vem de táxi, é isso?
É.
E a reforma, dá para as suas despesas?
Dá, porque não posso alambazar muito, já sabe como é que é. Formazita de meia das pequenas, é da agricultura, são 200 e não sei o quê, não chega a 300. O que lá está agora diz que aquilo que a gente quer levar mais um, que aquilo que ia andar para dentro um bocadito, vamos a ver. É, também, só preciso de tanto, pronto, levando tanto, estou a andar. É, ia também, vendi uns bocaditos, vendi agora esta para os meus irmãos, 500 euros. Mas disse logo para ele, pelo menos não vendo e não quero o dinheiro em casa.
O dinheiro pode andar contado, mas não dispensa os passeios a Penela. Servem para renovar a fé e ir às compras. A passagem pelo café é obrigatória, mas não admite que é pelos amigos. A vida obrigou-o a ser duro e mesmo agora, com 80 anos e rodeado de casas vazias, quebra a solidão dos dias com disciplina militar.
Quando é ao domingo, vou à missa. No fim de missa, pois como lá uma sanda e bebo um copo, está feita, toco a andar. À quinta-feira vou lá, compro um pãozito e lá mais há um condutozito como é preciso também, como uma buchazita, bebo um copo ou dois, toco a andar.
E tem amigos lá? Encontra-se com alguém?
Isso amigos não faltam. Amigos, mas os amigos sabem que têm que ser controladas, porque ainda há tempos eu estava aqui, um dia de chuva, e apareceram aqui alguns 6 ou 7. Ora, 6 ou 7 nesse dia tinha vinho. Estava ok ainda. Vieram para aí, boeram. Parte deles foram-se embora no fim, já estavam meio bêbados, deixaram uma torneira lá embaixo mal fechada, de um tanque, e eu no outro dia chego lá, começou a chapinhar, mas que raio de conversa é esta? Vinho no chão. Digo, olha, aqueles filhos de uma p. Parte deles não tem um copo de para dar em casa deles, para me dar a mim ou outra pessoa, coisa. E vieram para aqui, esperam a boeira outra vez, esperam lá fora e é se quiserem.
Todos os dias, mais ou menos à mesma hora, chega a marmita com o almoço e o jantar. O serviço é da Santa Casa da Misericórdia. As senhoras que fazem a entrega conhecem bem o Joaquim. O tempo para a ronda está contado, mas elas sabem que tão importante como a comida são os minutos de conversa que troquem com ele, provavelmente os únicos desse dia. Partem como chegaram, a levantar poeira como se estivessem num rally. Estas visitas podem ter os dias contados. Joaquim faz parte de um programa piloto de entrega de comida através de drones. Mas o projeto já foi apresentado no final do ano passado e sabe a Renascença ainda não tem data para arrancar. A empresa responsável, a Connect Robotics, continua em testes.
O que é que demuda? Pronto, se eles cá vierem que eu comer, assim vou esperando. Mais de resto, até está tudo mais ou menos. Elas cuidam da roupa, elas cuidam da coisada. Aquilo não está tudo, está tudo mais ou menos ok.
Vão continuar a vir para cuidar da casa e da roupa.
É. Vêm cá também uma vez por semana. Fazem a cama e cuidam e da roupita. E assim, eu... Pronto, mais mulheres cá para casa também já não... Não quero, porque, olha, um está a ficar velhote, depois no fim.
Mas acha que com o drone até pode ter a comida a tempo e horas e quentinha?
Não, isso é na mesma. Se eles atrasarem ou verem de atrasar, atrasam entre todos, não é?
Não sabe quando é que vai começar a sério?
Não.
E o que é que achou? Achou piada?
Não, então aquilo é bom. Mas o que é certo é o que eu digo, é se fosse sempre aí 4 ou 6, pagaria a pena. Agora só por causa de um... acho muita fruta para pouca gente.
Por estes dias há mais pés a pisar em Pudentinhos. Joaquim chama-lhes os franceses, mas na verdade são de diferentes nacionalidades. São estrangeiros, falam todos línguas estranhas que ele não percebe, e são os únicos que ainda vão passando pela porta dele, mais a miúde.
O povo aqui é pouco, às vezes passam aqui os franceses, lá falam qualquer coisita, lá conforme eles querem, podem ou sabem, e pronto. E os vizinhos, olha aqui, há um vizinho meu, até era meu cunhado, morreu agora no outro dia. Também tinha aqui um terrenozinho, mas esse mora na Carvalheira da Boiça. Ele vem um carro.
Recebe muitas visitas?
Ah, não, tem dias, três, quatro visitas, mas o resto é assim, umas coisas. Olha, como é o senhor que vai agora aí passar, aí dos franceses. Francesas passam aqui 4, 5 vezes por dia e pronto. E agora não sei o que é que lá está, porque o meu fazer é aqui para baixo, não é lá para cima. Mas às vezes tem para aí até uma cachupada e assim. Não sei se são 2, 3 cachupos.
E metem-se consigo os meninos?
Não, os meninos não. É só os velhotes. Está sol, está chuva, está assim, está assada. É só.
E com os gatinhos? Já vi que tem alguns gatos.
Ele aqui há tempo até me pediu 2. E eu disse, não, pois, foi lá buscar-los. Mas aqui apareceu mais o comer ao jeito deles e eles... Estavam lá e estavam aqui, louco. Já estão habituados a mim. E eles comigo, eles estão, eu tenho aí 2. Se eu os acarinhasse mais um bocadinho, eles andavam sempre ao pé de mim. Eu é que não, aquela é a mãe.
À medida que vamos falando, aproximam-se várias patinhas. Um gato branco e amarelo, o roliço, deita-se junto a nós. Mais 2, às riscas, amarelos, seguem os movimentos. Dali a minutos, aparecem outros 2. Quanto 6?
2, se quisesse, andavam sempre para mais, eu até. Eu é que não quero. Para quê?
Os seus gatos têm nome?
Não. Ah, para aí.
Não lhes deu nome?
Não. Não.
Porquê?
Ah, não calhou. Olha isso. É o gato. E quando eu chamo, quero chamar, chamo sim. E eles vêm logo. Oh, isso vem a correr até se atropelam uns aos outros.
E fala com eles?
Ah, falo, digo o que é que quero. Olha, com vocês assim, vocês assados, desta maneira e daquela. Boto-lhe comer, pronto. E comem até querer, pronto. E andam por aí.
Os franceses, como lhe chama, estão acampados ou em caravanas num terreno mais acima, herdado por um familiar de um antigo vizinho do Joaquim. Quando o inverno aperta, partem. Quando o verão melhora, fazem o mesmo. Nunca vê as mesmas caras muito tempo.
É assim, estes aqui, franceses, se é que eles aí aturassem, e se é que eles também, olha, quisessem conviver, isso, aqueles franceses que eles têm aí, está lá o que é terreno. Mas o terreno que aí está, eu nunca vi que eles aí botassem uma couve, ou um nabo, ou uma batata, nunca vi nada disso, é só... Olha, estrada, arranjam estradas para esses carros que eles para aí têm e pronto.
Em casa, quando não está a trabalhar, é a rádio que lhe faz companhia. Também vê televisão, mas confessa, agora até está avariada.
Vejo a televisão, vejo o rádio, mas a televisão... Olha, agora até está ali embaixo ao fundo, mas agora até está avariada. Mas vejo, escuto o rádio, é o rádio. O rádio na parte da manhã, a partir das 6 horas. Sabe, eu a partir das 6 horas, pronto, também estou sempre ok. Na agricultura, se não for de manhã cedo, depois vem o calor, não se aguenta. É.
Levanta-se sempre cedinho todos os dias?
Seis e meia.
E levanta-se a ouvir o rádio, é?
O rádio é logo manhã.
É a sua companhia?
É. É no rádio Renascença que eu escuto sempre e pronto. É, às vezes quando me chateia mudo de onda, mas também não gosto lá muito de ouvir aquela cambada. Não, Renascença é o meu rádio preferido, é isso. O rádio eu gosto muito.